Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia aos amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Estava já saudoso da nossa conversa semanal, né? E, Ana Lúcia, nós, na verdade, esse foi um período de recesso atípico, mas positivo. Porque não só a semana passada, quando houveram as votações, mas ainda logo após o período da passagem de ano, do dia 7, se não me engano, em diante, nós estivemos trabalhando diuturnamente aqui na Assembleia Legislativa na construção daquilo que veio a ser votado na semana passada. Participei de todas as reuniões, né, dos diálogos com o governo, com a equipe de governo, né, apresentando, obviamente, as sugestões da nossa bancada, debatendo com os deputados, com os secretários, para ver como nós poderíamos chegar àquilo que nós chegamos na semana passada, né? Ou seja, no que seria o possível fazer. O ideal, bom, o ideal não foi para ninguém, nem para o governo, talvez não também para os servidores, mas foi o que era possível fazer nesse momento, e alguma coisa precisávamos fazer. Então, nesse sentido, trabalhamos muito, discutimos muito, alteramos para muito melhor os projetos originais do governo, me refiro especialmente até ao projeto que reformou, que reestruturou a carreira do magistério, não é? Inclusive preservando aquilo que nas minhas andanças por aí, ouvindo vários professores, era o que causava uma maior apreensão, que era a possibilidade de absorção da chamada parcela autônoma em futuros reajustes salariais. Então, isso ficou bastante claro na lei que não vai acontecer. Muita gente está falando, não, mas a parcela autônoma vai ficar congelada. Não existe, no que foi aprovado, nenhuma determinação de que ela ficará congelada. Ela pode, inclusive, ser aumentada, sim, mediante lei, obviamente, não é? Mudamos também a questão das faixas salariais, né, aumentando também a diferença entre os níveis para estimular o aprimoramento dos professores. Enfim, eu acredito que quando tudo isso puder aparecer nos contra-cheques, nas olerites, não é? A percepção do próprio magistério, que me parece que é a classe que talvez tenha ficado mais, digamos assim, indignada, talvez seja o termo, vai, sem dúvida alguma, mudar, porque vai aparecer o que foi feito. E mais do que tudo, Ana Lúcia, nós evitamos que o Rio Grande do Sul pudesse virar uma Grécia, ou seja, que daqui a pouco mais, ao invés de nós estarmos brigando por isso ou aquilo, os servidores teriam que oferecer ao governo para receber algo 20, 30% do valor que recebem como salário, né? Não é o que nós queremos chegar nessa situação. Agora, a luta é seguir adiante com as reformas, inclusive, e eu estou capitaneando aqui com alguns colegas, obviamente, o olhar para o andar de cima, para cortar privilégios, como, por exemplo, o fato de os fazendários receberem por produtividade quando aumenta a arrecadação do Estado, inclusive quando há um aumento no imposto, aumenta automaticamente a arrecadação, os fazendários recebem como produtividade, e inclusive os aposentados. Isso é um absurdo. Outra coisa, Ana Lúcia, que eu estou também empenhado, junto com alguns colegas deputados, é para questionar, e já estamos fazendo isso, e poderemos, inclusive, propor uma CPI aqui na casa a respeito do que aconteceu com o Tribunal de Contas agora, não é? Que, a pretexto de licenças-prêmios e de direito de férias, não é? Pagou fortunas aos conselheiros e também a vários funcionários do Tribunal de Contas. E nesse sentido, Ana Lúcia, eu quero enfatizar que quando nós votamos o fim das licenças-prêmios, nós alertávamos da tribuna que não eram os servidores que ganham menos, que teriam benefício perdendo a licença-prêmio, mas nós cortaríamos, inclusive e especialmente, daqueles que ganham mais, porque eles acumulam, o valor é maior, vai faltar para quem ganha menos, né? E dito e feito, a demonstração está aí com relação ao que aconteceu no Tribunal de Contas. Enfim, Ana, um período de muito trabalho, um período complicado, inclusive do ponto de vista pessoal, pelas pressões, pela incompreensão que a gente recebeu, mas sempre tentamos nos pautar com maturidade, com responsabilidade, vendo o que seria possível fazer para que a gente vire essa página de uma vez, e a partir de logo ali adiante, eu espero que num médio prazo, no máximo, a gente comece a ver o nosso Estado evoluir, não é? Se voltar para o desenvolvimento, prestar os serviços que ele precisa prestar a todos os gaúchos, inclusive aos servidores, dar melhores condições para que os servidores públicos possam exercer suas funções, enfim, é isso que a gente quer do Estado, não é? E não esse paquiderme que absorve impostos e impostos de todos nós, inclusive dos servidores públicos, não é? E que cada vez mais, para tentar manter-se, pelo menos, precisa ir aumentando imposto, numa lógica que apenas afugenta investimentos, empreendedores, e que não se traduz em nada para o cidadão gaúcho, Ana.
Deputado, ainda dentro desse tema dos projetos de reforma, e é uma pergunta que chega com frequência para a gente, né? Para os nossos profissionais aqui da rádio, na nossa redação. Tá, e agora, o que se espera de fato na prática com a aprovação desses projetos e quando?
Olha, Ana Lúcia, eu não vou aqui arriscar, prever uma data, digamos assim, que olha, a partir dali está tudo solucionado, até porque eu tenho a convicção de que, veja bem, a gravidade da situação do Estado. Esse conjunto de medidas não vai salvar o Rio Grande do Sul, não é? Uhum. Porque são medidas de corte, são medidas de reestruturação administrativa, não é? O Estado agora precisa se voltar também para aumentar seu caixa, mas sem dúvida alguma elas terão uma consequência positiva pró-Rio Grande do Sul, pró-Estado, eu acredito que num médio prazo, não vou dizer que num curto prazo, mas num médio, porque começa a estancar a sangria da Previdência, não é? Que consome 12 bilhões de reais, não é? Que nós pagamos impostos e vão para manter a Previdência, né? Então, tudo que tu economizar, tu vai ter para poder investir. Hoje nós vimos que o Estado tem investido menos do que investia anteriormente, em infraestrutura, em educação, em saúde, não é? Acredito que agora também, paralelamente, vão avançar as privatizações da CE, da CRM, da Sulgás. Isso, sem dúvida alguma, vai trazer esse recurso extraordinário para os cofres do Estado, aí nós vamos poder, digamos assim, colocar os salários dos servidores em dia. A economia nacional e do Estado tende a crescer também, isso é muito positivo também, porque acaba que no volume traz mais recursos para o Estado. Então são uma série de medidas, e acho que vai avançar também a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque o Estado, nesse sentido, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais avançou, não é? E avançamos democraticamente. Aqui na Assembleia não houve cercamento, como houve, por exemplo, no Paraná, que os deputados, para votar a reforma naquele Estado, tiveram que mudar de local. Então, Ana, eu acredito que ainda esse ano, sem dúvida alguma, eu espero que antes da metade do ano, nós possamos já sentir essas consequências positivas, não é? E alguns professores, especialmente aqueles que recebem menos, que estão há menos tempo no Estado, sem dúvida alguma, já a partir, se eu não me engano, do contra-cheque, porque tem todo o período de sanção da lei, etc., mas digamos assim, de abril, vão sentir no bolso um ganho, inclusive, no seu salário, não é? Então, as medidas tomadas, junto com outras que continuam sendo encaminhadas, elas vão nos dar um retorno num curto prazo, eu tenho essa convicção, não é? Mas é como eu disse, temos que ir além, temos que ter coragem, esse é o momento.
Uhum. Mudando de assunto, deputado, mas dentro de um tema que eu sei que gosta bastante também, ontem foi lançada a Expo Direto e num clima de otimismo, né?
Sem dúvida alguma, Ana Lúcia, a Expo Direto é uma feira que coloca o agro gaúcho na vitrine do mundo, né? Uma feira de negócios, uma feira de importantes debates, né? E em que pese a estiagem esse ano, o que a gente precisa lamentar, não é? Nós temos no agro a grande força da economia estadual e nacional, não é? E, inclusive com relação aos efeitos nocivos da estiagem, não é? Na Expo Direto se propiciam os debates para ver como é que os governos nacional e estadual podem auxiliar os produtores a não suportar tantas perdas, né? Especialmente na cultura do milho, né? Então, eu creio que é um momento nobre para o estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, um balizador, não é? Do que poderá acontecer em termos de economia, em termos de agro, não é? E, obviamente, que coloca o nosso estado na vitrine do mundo, porque é uma das feiras, sem dúvida alguma, das mais exuberantes, mais bem organizadas, não é? De negócios e de debates do planeta. Então a expectativa é muito boa. Ontem o lançamento foi muito prestigiado, como sempre. Ana Lúcia, e eu espero que mais uma vez a gente tenha uma grande feira, porque os reflexos dela chegam à cidade, sem dúvida alguma.
Está certo. Deputado Sérgio, agradeço pelo tempo aqui com o nosso programa. Estamos sempre à disposição.
Muito obrigado, Ana Lúcia. Sempre quem agradece sou eu. Também quero apenas registrar aqui que agora, nessa última segunda-feira, houve a troca de bastão, digamos assim, né? A presidente Lara deixou a presidência e assumiu o deputado Hernani Polo, que é meu colega de bancada dos progressistas, um homem do interior, um homem simples, um homem trabalhador, de diálogo. Isso vai ser muito importante, não é? E que tem uma proposta para que o parlamento protagonize ações, não é? Para tornar o Estado mais competitivo. Isso é muito importante, não é? Vamos combater a burocracia, vamos em frente, Rio Grande do Sul. Nós precisamos ter também muito otimismo com relação ao que vier, Ana Lúcia. Então, só quis encerrar fazendo esse comentário, não é? E sempre dizendo, Ana Lúcia, que nós temos que seguir com fé na vida e, mais do que tudo, fé no trabalho. Que bom retornar. Até a semana que vem.